O vereador Mauro Severiano, que faça a aferição do quórum.
Vereador Pastor Elias, vereador Fernando, vereador Lesier José Borges, vereador Alfredo Landim, vereador Paulo de Lima, vereador João Feitosa, vereador Valdete, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereadora Thaís, vereador Mauro Severiano, quórum suficiente, senhor presidente, para dar início à nossa sessão neste dia 3 do 11 de 2019.
3 do 12, Mauro. Obrigado. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a sessão e solicito o vereador Valdete Fernandes que faça a leitura do texto bíblico.
Nos seus dias, a justiça florirá, paz em abundância para sempre. Dai ao rei os vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça aos descendentes da realeza. Com a justiça, ela governa o vosso povo. Com a iniquidade, ele julgue os vossos pobres. Nossos seus dias a justiça florirá e a grande paz até a lua. Perca o brilho, de mar a mar estenderá o seu domínio e deste o rio até os confins de toda a terra. Libertarás a indigente da súplica e ao pobre o qual ninguém quer ajudar. Terá pena da indigente e de infeliz, e a vida dos humildes salvará. Seja bendito o seu nome para sempre, e dure com o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados. Todas as gentes cantarão o seu louvor. Salmo 71.
Graças a Deus. Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Quero registrar a presença no plenário do Dr. Antônio Santos, delegado da Polícia Federal da Regional Anápolis. Seja bem-vindo. E desde já, o Poder Legislativo concede os sentimentos pela perda do seu pai. Nós ficamos muito tristes, né? Tivemos lá presente com o senhor, solidarizando com o senhor. Seja muito bem-vindo aqui a esta Casa de Leis. Na sequência, solicito a nossa secretária em exercício, vereadora Thaís Souza, para a leitura da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 82ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Ao 19 dia do mês de dezembro, 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Luiz Lacerda, secretariado por Mauro Severiano e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências, encaminhadas às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 216 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, comenda Henrique Santiro ao empresário e deputado federal Daniel Elias Carvalho Vilela, no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Veto 229 de 2019, de autoria do prefeito municipal. Veto total ao autógrafo de lei 092 de 2019, de 22 de outubro de 2019, que dispõe sobre o fornecimento de vale medicamento. Autorização para usuário de medicamento que estejam temporariamente em falta na rede municipal de Anápolis. Vereador Jean Carlos. Projeto de decreto legislativo 230 de 2019, de autoria do vereador João Feitosa. Concede o título de cidadão anapolino ao senhor Jorge Bezerra e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 231 de 2019, de autoria do vereador João Feitosa. Concede o título de cidadã anapolina à senhora Edna de Oliveira Mendes e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 232 de 2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, dispõe sobre o plano Cartão Vermelho, que visa a proibição de participação em licitações e celebração com poder público de contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações por empresas que não cumprem com contratos ativos e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 233 de 2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, institui o programa Terapia Social, expõe sobre a reflexão, conscientização e responsabilização dos autores de violência doméstica e grupos reflexivos de homens e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 234 de 2019, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, dispõe sobre a concessão de outorga do título de cidadania e título benemérito doutora Napolina de Faria ao ilustríssimo senhor Isaías Isaac de Moura, pastor dirigente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, setor residencial Jandá, em Anápolis, e determina outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 235 de 2019, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, dispõe sobre a concessão de outorga do título de cidadania e título benemérito doutora Napolina de Faria ao ilustríssimo senhor Silvio Alves de Menezes, pastor dirigente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, bairro de Lourdes, em Anápolis, e determina outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 236 de 2019, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, que dispõe sobre a concessão de outorga do título de cidadania e título benemérito doutora Napolina de Faria ao ilustríssimo senhor Fabrício Carneiro de Sá, pastor dirigente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, bairro Maracanãzinho, Anápolis, e determina outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 237 de 2019, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania e título benemérito doutora Napolina de Faria ao ilustríssimo senhor Tomás Rodrigues Neto, pastor dirigente da Igreja Evangélica Assembleia Ministério de Madureira, bairro Recanto do Sol, em Anápolis, e determina outras providências. Projeto de Resolução 238 de 2019, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, que dispõe sobre a autorização de entrega de título de cidadania e título benemérito doutora Napolina de Faria, conforme o anexo 1 e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 239 de 2019, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que dispõe acerca da concessão de título de cidadania napolina ao padre François Rodrigues Figueiredo e determina outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 240 de 2019, de autoria do vereador Jean Carlos, que concede título de cidadão napolina ao senhor Paulo César da Silva Francisco e dá outras providências. O senhor presidente exercício determinou que a diretoria legislativa anexasse o projeto de decreto legislativo 216 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, ao projeto de concessão da comenda doutor Henrique Santilo a ser apresentado pela mesa diretora posteriormente. Usaram as palavras os seguintes vereadores: Mauro Severiano, Jean Carlos, Pedro Mariano e Lélia Alvarenga. Grande expediente. Usaram a palavra os vereadores João da Luz, Pastor Elias Ferreira, Professora Geli Sanches, Domingos Paulo de Souza e Wederson Lopes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 152 de 2019, de autoria do vereador João da Luz. Autoriza o Poder Executivo Municipal acerca da disponibilização de dispositivos de segurança e GPS aos professores da rede municipal de ensino para os casos de emergência e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto. O parecer da comissão foi mantido por unanimidade dos presentes. O senhor presidente determinou à diretoria legislativa o arquivamento do projeto. Projeto de Lei Ordinária 156 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que autoriza acerca da instalação de dispositivo de segurança GPS nos transportes públicos e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto. O parecer da comissão foi mantido por unanimidade dos presentes. O senhor presidente determinou à diretoria legislativa o arquivamento do projeto. Projeto de Lei Ordinária 173 de 2019, de autoria do vereador João Feitosa, institui a campanha educativa permanente Pipa Sem Morte, acrescenta o parágrafo único do artigo 1º da Lei 3.576, de 3 de outubro de 2011, da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 182 de 2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre a Depressão Infanto-Juvenil, que será realizada na última semana do mês de outubro de cada ano, no âmbito do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 193 de 2019, de autoria do vereador Lisier José Borges, que nomina como Praça Nossa Senhora das Graças a rotatória existente na Avenida Gomes de Souza Ramos, com a Avenida Miguel Abraão Dibe, no bairro Setor Sul Jamil Miguel e da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Usar a palavra pela ordem os seguintes vereadores: Valdete Fernandes Moreira, João da Luz e Lélia Varenga. Houve votação de moção de pesar, houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usar a palavra os vereadores Lélia Varenga, João Feitosa e Jean Carlos. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente exercício, vereador Luiz Lacerda, encerrou a sessão e convocou outra para o dia 3 em horário regimental. Os projetos a serem encaminhados à CCJ são os seguintes. Projeto de Decreto Legislativo 241 de 2019 da Mesa Diretora, que dispõe sobre a concessão da comenda doutor Henrique Santilli e determina outras providências. Veto 242 de 2019 do Prefeito Municipal, veto parcial autógrafo de lei número 93 de 2019, que dispõe sobre a extinção da pavimentadora de Anápolis, Sociedade Anônima Paviana. São esses os projetos e não há correspondência, senhor presidente.
Obrigado, secretária em exercício, vereadora Thaís Souza. Antes de convidar o primeiro orador do pequeno expediente, quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também os nossos telespectadores e internautas que nos acompanham pelo Canal 10 e o Web TV, e dar boas-vindas a todos os presentes aqui no plenário. Servidores, populares, jornalistas, enfim, sejam todos bem-vindos. Inicialmente, convido o primeiro orador do pequeno expediente, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero também cumprimentar todos os nossos nobres pares que estão aqui. Cumprimento a imprensa presente. Quero cumprimentar a todos os ouvintes que nos ouvem através da Rádio Manchester, também Rádio São Francisco, Rádio Imprensa e os meios de comunicações. Senhor presidente, que me traz à tribuna aqui no pequeno expediente no dia de hoje, falar a respeito de uma visita que eu fui fazer aos moradores ali do residencial das Flores. É do conhecimento de todos os vereadores dessa Casa de Leis que na nossa cidade nós temos hoje mais de 50 erosões na nossa cidade, no município aqui. É muito grande. Mas eu vi a dificuldade dos moradores que eles estão enfrentando ali, senhor presidente. E agora com a chuva que voltou, que graças a Deus está voltando e precisa mesmo, para os moradores que moram ali no final da Avenida 25, no Residencial das Flores, há mais de 6 anos eles estão reclamando a respeito de uma erosão que adentrou um terreno, e até onde eu estou sabendo, eu estou à procura, vou ver com nosso procurador, se pertence mesmo ali, é uma área pública, né? E eles estão sofrendo porque agora, com a água caindo, que é uma água fluvial, as manilhas estão despencando. E a erosão hoje está atingindo, João Feitosa, quase 200 metros de comprimento e mais de 20 de profundidade. E agora chegou ao lado das casas, dos moradores, e eles estão apavorados. Então nós estamos pedindo, eu quero pedir o apoio à nossa Defesa Civil. Vamos também já encaminhar um documento para o Corpo de Bombeiro e para os órgãos competentes, para que possa rever essa situação. Agora eu quero crer, vereador Leila Varenga, que numa situação como essa, os moradores estão já quase 6 anos reclamando da erosão que estava sendo formada. Essa erosão, ela sai do Córrego das Antas e subindo dentro do terreno já está chegando próximo às moradias. Quase 200 metros de comprimento e mais de 22 de profundidade. Então a situação lá é calamitosa. E eu quero crer que agora com a situação também não pode chegar a Defesa Civil e tirar de uma vez, sem saber para onde é que vai as famílias, que eles estão avisando, tem 6 anos que eles estão avisando a questão dessa erosão. É muito triste você ver as famílias, não dorme, perde o sono, preocupado, os filhos não podem mais brincar no quintal, porque não tem mais 3 metros de distância aonde está ali a erosão. Então é muito complicada a situação, como está enfrentando os moradores ali no final da Avenida 25, no Residencial das Flores. Muito grande, muito grande. E o medo deles é que as crianças caiam lá dentro, né? Fora do que a casa agora já está arrumando para ser engolida. Vamos pedir, já conversei com o nosso coordenador da Defesa Civil, com o André, já conversei com o Corpo de Bombeiro. Mas eu quero dizer uma coisa, há mais de um ano nós temos um relatório que eles me passaram, foi notificado, a Defesa Civil esteve lá, eu acho que já tinha que ter tomado uma providência. Agora fica uma situação complicada, né? Mas quero crer que a situação ainda pode ser revista e nada de mal vem acontecer com os moradores no final da Avenida 25, no Residencial das Flores. Obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido a próxima oradora, vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, na última terça-feira, dia 26, eu fui contemplada com a medalha Mérito Legislativo, Dr. Pedro Ludovico Teixeira, na Assembleia Legislativa de Goiás. Uma iniciativa do deputado Paulo Trabalho, que é um deputado do meu partido, do PSL, em reconhecimento ao nosso trabalho, à nossa atuação, ao nosso desempenho. Então, fica aqui o meu reconhecimento, o meu agradecimento. E quero parabenizar também o senhor, presidente, que ontem recebeu essa medalha, que é a maior honraria da Alego. Na última segunda-feira também, através de uma denúncia, a Polícia Civil da cidade de Anápolis foi acionada e entrou em contato comigo para que eu pudesse acompanhar uma diligência na chácara, no bairro Recanto do Sol, que havia ali uma suposta rinha de pitbull acontecendo naquele local. Infelizmente, eu posso dizer, como militante da causa animal, há mais de 20 anos, que eu nunca vi uma situação deplorável daquela. Eram mais de 30 animais amarrados no chão, com corrente chumbada, animais passando fome, animais passando sede, animais machucados, animais cortados, animais em péssimas situações. E, supostamente, conforme a Polícia Civil está apurando, acontecia ali rinha de animais, e esses animais estavam em péssimas situações. E nós tivemos o apoio da Força Tática Municipal. Aqui eu quero agradecer em nome do capitão Oswaldo Abraham Filho, que deslocou 3 viaturas com 3 equipes para nos ajudar. O capitão Lago, que esteve à frente dessa diligência. O Batalhão Ambiental do Estado de Goiás, em nome do Major Sérgio. E o nosso Centro de Controle de Zoonose e Bem-Estar Animal, em nome da doutora Vera e do doutor Murilo, que fizeram um excepcional trabalho. Com todo o profissionalismo, todos esses animais tiveram que ser sedados para serem removidos. E nós encaminhamos esses animais para as clínicas, para internação. Estamos com 22 animais internados em estado deplorável. Então é muito triste a gente ver que o ser humano perdeu o senso. Como disse o delegado, hoje a sociedade não aceita isso mais. Esses maus tratos aos animais, essas situações deploráveis, que esses animais eram usados para suposta rinha e quando começavam a morrer, eles jogavam dentro do tambor e colocavam fogo. Então, falo que ali eu vi situações de terror mesmo, como se fosse um filme de terror. E outra coisa, senhor presidente, eu tenho um projeto em andamento nessa casa, queria fazer um apelo aos colegas, que é um projeto que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos com estampidos sonoros e ruídos no município de Anápolis. É um projeto que ele visa o bem-estar de idosos, doentes, crianças, animais e principalmente uma pesquisa realizada com os autistas, que sofrem muito com a questão dos fogos de artifício. É um projeto que ele não tem como objetivo acabar com espetáculos e nem festejos, apenas proibir estampidos. Até porque nós temos vários estados no nosso país que esse projeto ele já acontece, como São Paulo, Florianópolis, Belo Horizonte, Goiânia também. Então nós precisamos de andamento nesse projeto, nessa casa, porque eu sou muito cobrada por esse projeto. Que seja uma resposta positiva ou negativa, vereador Alfredo Landim. Mas nós precisamos trazer respaldo aos projetos da gente, aos anseios que a bandeira da gente nos pedem. Então eu peço aos vereadores, tem mais de um ano que esse projeto está em andamento nessa casa, para que possamos colocar esse projeto em votação e quem for contrário, que vote contrário. Né? Ninguém é obrigado a votar a favor do projeto que não concorda. Até porque eu entendo que são projetos, às vezes, evoluídos, projetos com evolução maior e que alguns colegas têm dificuldade em votar. Então eu faço apelo aos nobres pares para que possamos votar esse projeto, porque temos várias pessoas que estão aguardando o respaldo desse projeto, que sempre perguntam. Então, com certeza, o nosso papel é trazer o projeto, defender o projeto e trazer onde esses projetos funcionam, quais são os prós e contras do projeto. Mas quem entender que não é viável e não concorda, que possa votar desfavorável ao projeto. Então é isso que eu tenho para o dia de hoje. Eu agradeço a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente desta Casa de Leis, vereador Leandro Ribeiro, senhoras e senhores vereadores, meus amigos Edis, populares que estão aí, internauta, Rádio Manchester, os populares que estão nos ouvindo agora. Senhor presidente, eu estou usando esse pequeno expediente, vereador Paulo de Lima, para parabenizar o prefeito pela nomeação do meu amigo Eduardo Sardinha para regulação. Eduardo Sardinha, você conhece muitíssimo bem. O pai dele foi vereador nessa Casa de Leis. Tive o privilégio de ter dois mandatos com ele nessa Casa de Leis. O pai dele, meu amigo Sardinha, Lisboa. Então, parabéns. Parabéns à indicação dele pela regulação. Eu sei que é uma pasta muito complicada, que tem que ter currículo para enfrentar aquela pasta, vereador Domingos. Regulação aí da Secretaria de Saúde. Não é fácil. É mais um desafio do Eduardo Sardinha. Eduardo Sardinha, eu tive o prazer de conviver com ele quando eu fiz meu curso de Direito. Ele foi meu professor na Anhanguera. Então, parabéns, prefeito municipal, e parabéns para essa indicação do Eduardo Sardinha na regulação aí da saúde de Anápolis. Sei que são muitos pedidos. Tem uns que dá para fazer, outros não tem condições de fazer. É uma pasta árdua, né, que não é todo mundo que passa por ali, que tem jogo de cintura, que sabe fazer, né, as coisas ali acontecer. Então essa indicação vem ali na boa hora, final de ano, para ver se melhora mais um pouco da saúde. Não é isso que eu estou dizendo, que a saúde de Anápolis está ruim, não. Se for comparar com outros munícipes, a saúde de Anápolis está no paraíso. Você pode ver, não vai daqui longe, o prefeito, o líder do prefeito dessa casa. Em Goiânia, Brasília mesmo, essas duas capitais, você sabe que a saúde não está sadia. Então, muitas pessoas jogam a culpa só em Anápolis. Mas eles têm que ver as outras cidades, as outras instâncias, os outros munícipes do Brasil também que estão passando por dificuldade financeira, principalmente na área da saúde. Então, estou usando essa tribuna na parte de manhã para parabenizar o prefeito municipal pela indicação de Eduardo Sardinha na pasta ali da regulação da saúde no município de Anápolis. Isso é isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Estou devolvendo a palavra para a mesa.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, solicito o vice-presidente que assuma a gestão da sessão, pois vou usar a tribuna no pequeno expediente como último orador. Senhor presidente em exercício, senhor Luiz Lacerda, muito bom dia, nobres pares, Meu muito bom dia a vocês, também a toda a imprensa que nos acompanha, aos populares aqui presentes no plenário e aos ouvintes da Rádio Manchester. Queria usar esse último espaço no pequeno expediente para comentar que ontem me ausentei da sessão ordinária para ir à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás receber a comenda Pedro Ludovico Teixeira. Fico muito honrado em receber essa comenda, que foi uma indicação do nobre deputado Hamilton Filho, ex-presidente desta casa, e no momento tive a oportunidade de usar a palavra e dizer que essa comenda não é só do vereador Leandro Ribeiro, mas sim do Poder Legislativo Anapolino, de todos vocês, pares dessa legislatura, que vem fazendo um excelente trabalho em parceria com o Executivo no âmbito municipal. Todos nós sabemos que os poderes Legislativo e Executivo são independentes, mas que caminham juntos com harmonia para o grande desenvolvimento e melhoria da nossa querida cidade de Anápolis e a nossa população. Nós estamos caminhando para um final de mais um ano e temos acompanhado aí vários avanços em algumas leis autorizadas por esta casa em prol da nossa cidade, em prol da nossa população. Então, muito feliz por ter recebido esta comenda na data de ontem, por isso a minha ausência nesta sessão, mas os pares podem ter certeza que lembrei de vossas excelências no meu discurso após o recebimento desta comenda. Outro assunto que me traz aqui a usar esta tribuna no pequeno expediente é que hoje pela manhã nós tivemos uma reunião onde pautamos dois assuntos. Primeiro assunto que nós recebemos aqui, o Sindicato dos Servidores de Anápolis, o Sind de Anápolis, na pessoa da presidente Regina Faria, semana passada, e fiquei de deliberar com os pares a respeito do plano de cargos e salários dos servidores do Poder Legislativo Anapolino. E todos sabem que aqui nós somos 23 cabeças pensantes, e após a reunião nós trazemos aqui à tribuna a informação que nós iremos, até o final dessa legislatura, fazer aqui um projeto de lei onde traz a garantia do servidor efetivo do Poder Legislativo para que ele tenha mais garantia nos seus subsídios, na sua vida de trabalho enquanto servidor do Poder Legislativo. Então, quero dizer a todos os servidores do Poder Legislativo que nós iremos, de fato, realizar o plano de cargos e salários de todos os servidores efetivos do Poder Legislativo. E para finalizar, nós também tratamos o assunto de uma mudança, de uma possível saída do prédio que nós habitamos, do Palácio de Santana. Nós temos algumas solicitações do Corpo de Bombeiros para que a gente regularize esse nosso prédio, para que a gente permaneça. E, infelizmente, pela idade do prédio, pela situação que o prédio se encontra, nós não damos conta de atingir todas as necessidades colocadas pelo Corpo de Bombeiros. Juntando a isso, o Poder Executivo também irá notificar o Poder Legislativo para que desocupe o Palácio de Santana, para que ele retome, dentro de 120 dias, esta obra que está paralisada há algum tempo. E nós também entendemos que essa obra precisa ser finalizada, obviamente corrigindo o que há de errado, principalmente nos seus projetos e licenças para alvará de construção e ambientais. Então, decidimos, dentro dessa reunião também, procurarmos um espaço que receba não só os gabinetes e os departamentos que ocupam o Palácio de Santana, mas toda a Câmara Municipal, para que a gente possa levar também tranquilidade aos servidores e à população que acompanha diariamente os trabalhos do Poder Legislativo. Então, obviamente, provavelmente, que a partir de fevereiro, março, mais tardar, nós estaremos agora, de fato, mudando para um local novo, para que a gente consiga abrigar toda a estrutura do Legislativo e dar qualidade de serviço para os nossos servidores e população. Muito obrigado aos pares. Obrigado, vice-presidente Luiz Lacerda. Na sequência, encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente com os 6 vereadores inscritos. Inicialmente falará a vereadora Geli, professora Geli, que irá dividir seu tempo com o vereador João da Luz. Cada um terá 5 minutos para usar a tribuna.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente e todos os cidadãos que acompanham os debates aqui nesta Casa de Lei, hoje, no dia 3 de dezembro. Senhor presidente, primeiro eu quero agradecer ao vereador João da Luz, que dividiu comigo o tempo dele, porque não tinha mais tempo para o grande expediente e ele dividiu comigo. Mas hoje eu não poderia deixar, senhor presidente, de exaltar a importância da data do dia de hoje, 3 de dezembro, em que nós comemoramos o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. E como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu jamais poderia deixar de ressaltar essa data tão importante, instituída pelas Nações Unidas desde o ano de 1992. E a data, vereador Lélio Alvarengo, o senhor que é um defensor também das pessoas com deficiência, é muito importante porque ela traz em debate a conscientização das pessoas das diferenças existentes entre a pessoa com deficiência e os demais cidadãos, fazendo com que essas pessoas possam ser aceitas e, sobretudo, incluídas de direito e de fato na sociedade. Então, nós queremos exaltar a importância desse dia e exaltar a importância também de nós, cidadãos, estarmos respeitando aí as diferenças, que todos nós somos iguais perante Deus. Nós somos criados à sua imagem e semelhança, mas cada um tem a sua particularidade e as pessoas com deficiência, elas precisam ser respeitadas, elas precisam ser incluídas socialmente, intelectualmente e, sobretudo, no mercado de trabalho. E faço isso, inclusive, exaltando o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, parabenizando o trabalho da PAI, que tem um trabalho extraordinário de valorização a essas pessoas, e também tantas instituições na nossa cidade que trabalham em defesa das pessoas com deficiência. E também, senhor presidente, hoje, 3 de dezembro, vereador Pastor Elias, é o dia do delegado de polícia e nós não podemos deixar de parabenizar os delegados de polícia, as delegadas da nossa cidade, e faço isso em nome da minha grande amiga doutora Aline, que é uma delegada extraordinária, também em nome do doutor Manuel Vanderick, que faz um trabalho extraordinário, sobretudo na defesa das pessoas com deficiência e as pessoas idosas. E eu quero deixar em nome desses dois delegados o meu abraço, os meus cumprimentos pelo trabalho de excelência que cada um deles, dentro da sua delegacia, exerce em nossa cidade. E faço isso em nome desses dois delegados, pela minha proximidade e pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo, sobretudo aí por estarmos comemorando o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, exaltando a importância dessa delegacia na nossa cidade, a importância dela para o atendimento às pessoas com deficiência e, sobretudo, a importância do trabalho do Dr. Manuel e de todos aqueles que estão ali, a equipe dele, em defesa das pessoas com deficiência. Portanto, que nós possamos celebrar a inclusão de todos, a igualdade de todos em nossa sociedade e que nós possamos aí estar parabenizando todos os delegados, todas as delegadas da nossa cidade, lembrando aí também da nossa delegada da Delegacia da Mulher, a importância desse trabalho para a nossa sociedade. E é difícil, porque todas as delegacias são muito importantes, e deixando o nosso abraço cordial a cada um deles. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Convido para que o vereador João da Luz, que está dividindo o seu tempo por até 5 minutos. Enquanto o vereador João da Luz caminha para a tribuna, também quero cumprimentar em nome do Poder Legislativo todos os delegados do município de Anápolis e delegadas também, me corrija aqui, vereadora professora Geli. Né, já tivemos aqui hoje pela manhã a presença do Dr. Santos, delegado da Polícia Federal, e os demais delegados da Polícia Civil. Cumprimento em nome do Dr. Manuel Vanderick, que realmente faz um excelente trabalho no município de Anápolis e é filho da nossa saudosa Vilma Rodrigues, que no nosso pensamento continua entre nós. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentá-lo todos, na pessoa do vereador Teles, todos. O tempo é curto, a gente tem que aproveitar o tempo. Cumprimentar, parabenizar todos os delegados, aproveitando essa oportunidade. Parabenizar o nosso presidente Leandro também por ter recebido esse mérito legislativo Pedro Ludovico, viu, Leandro? Iniciativa do nosso deputado Hamilton Filho. Realmente, você é merecedor desse título e com certeza você nos representou na Assembleia Legislativa nessa homenagem, nessa solenidade. E eu gostaria também de parabenizar o nosso prefeito Roberto Naves. Por quê? Porque o prefeito é visionário, viu? Eu entendi o prefeito como um visionário. Essa lei da liberdade, vereador Maurão, a lei da liberdade econômica, nós apresentamos um projeto de lei aqui. A intenção é essa mesmo, é provocar o legislativo, provocar o executivo, para que se atente a importância dessa lei. Essa lei ela vai dar liberdade econômica para os pequenos empreendedores, para os médios, os grandes, vai ampliar a condição de emprego e renda da população. E eu, em visita às secretarias, eu visitei a Postura, eu visitei a Secretaria de Meio Ambiente, visitei a Vigilância Sanitária, eu visitei a Secretaria de Fazenda, visitei todos, estava visitando as secretarias para saber quais são as movimentações e os serviços que estão sendo prestados para a comunidade de Anápolis. E nós percebemos uma grande movimentação dessas pastas que são responsáveis pelos códigos do município. Todos os códigos, tributário, ambiental, plano diretor, todos os códigos, sanitário. Essas pastas são responsáveis por esses códigos.
Uma parte, vereador.
E o prefeito, ele movimentou uma comissão, uma comitiva, para fazer o que? A adequação da lei da liberdade econômica. Então eu gostaria de parabenizar o prefeito por essa iniciativa, e realmente assim a nossa cidade avança para o progresso. Vereador Teles, um minuto para Vossa Excelência.
Obrigado, nobre. Quero parabenizá-lo pelo apoio, pela iniciativa. Com certeza, um dos códigos que se encontram parados nessa casa é o código da postura, a revisão do código de postura. Então, quero aqui salientar o nosso líder do prefeito, Ederson Lopes, para poder organizar, acelerar a questão da aprovação do código de postura, onde tem muitas coisas que precisam já revitalizar para os empreendedores. Então quero fazer essa observação e parabéns com a iniciativa, conte com o nosso apoio sempre.
Vereador Teles, obrigado. Quero parabenizar também Vossa Excelência, que carrega a bandeira do empreendedorismo aqui nessa casa. E o senhor tem feito muito bem, e o senhor sempre terá o meu apoio, porque nós precisamos sim estar promovendo condições para o município, dar condições para os empresários envolver, crescer no seu empreendimento e gerar emprego e renda para o nosso município. Eu gostaria também de, rapidamente, comentar Um artigo nosso foi publicado nessa Casa de Leis, que é um artigo com relação à implantação da regularização do Uber na nossa cidade. Está tendo uma movimentação de uma comissão no CMTT e eles estão avançando para poder fazer essa regulamentação. E nós fizemos uma publicação de um artigo que está nos anais dessa casa e eu tenho certeza que ele vai contribuir, vai fortalecer esse movimento e nós precisamos de avançar nessa regulamentação para garantir segurança para os usuários, para garantir segurança para as pessoas que trabalham com esse aplicativo. Então é importante a gente avançar e eu dou parabéns para essa comitiva, essa comissão que é liderada pelo Fabrício Lopes da Luz, que tem feito um grande trabalho e essa lei ela está prestes a chegar aqui nessa casa para a gente estar compilando e estar aprovando essa lei importante aqui no nosso município. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João Feitosa.
Obrigado, novo presidente. Cumprimento Vossa Excelência também e a nova vereadora Thaís pela honraria, né, concebida pela Assembleia Legislativa, né, comendadora e comendador. Eu também tive a oportunidade também de ser contemplado com essa honraria, a maior honraria do Estado de Goiás. Na época, o deputado Carlos Antônio me concedeu esse título. Senhor presidente, eu quero usar esse grande expediente, em primeiro lugar, parabenizar a Elisânia, que hoje está fazendo aniversário, que Deus possa sempre estar abençoando ela, uma pessoa dinâmica que tem feito e desenvolvido um trabalho muito bom à frente da Secretaria Social. Também, senhor presidente, o padre Cássio, da Nova Aliança, bem como também o Iago, também, que é o evangelizador daquela casa de bênção. Que Deus possa estar abençoando ele fortemente a passagem desses aniversários, eles, né, Elisânia? Senhor presidente, a gente tem sempre discutido, e essa casa, Estado de Goiás, todos os formadores de opinião a respeito dessa companhia de energia da Enel. Eu venho, muitas das vezes, não defendendo a empresa, mas defendendo o que a gente entende e passa para cá e para lá, Mauro José Severiano, o que ela está fazendo, praticamente a subestação. Mas, infelizmente, já está chegando uma situação que está difícil. Está difícil, novo vereador. Realmente, por mais que a gente defenda a gestão das pessoas que lá estão nessa empresa, que são profissionais, mas eles não dão conta da irresponsabilidade, o tanto quanto os gestores dessa empresa estão fazendo com o nosso estado de Goiás, e eu defendo a nossa cidade. A energia o tempo inteiro, no vereador Mauro, acabando no distrito de Suzano e Interlândia, e ficando praticamente mais de 24 horas no escuro, né? Então, assim, a gente está vendo a implantação de poste, a nova subestação sendo construída, mas precisa de qualidade de profissional, profissionalismo, para que possa trabalhar no vereador João da Luz, que Vossa Excelência trabalhou comigo muito tempo, João Feitosa, João da Cego, João da Luz, né? Trabalhou muito tempo e na época que a gente trabalhava lá, e a gente entende muito bem, no vereador Fernando, que tínhamos profissionalismo, tínhamos profissionais para atender o sistema elétrico. A partir do momento que nós trabalhamos para que não fosse privatizado e que não saísse a operacionalidade do plantão da cidade de Anápolis, a gente tinha conhecimento do que deveria acontecer. Mas, infelizmente, quando trata-se para privatizar, para vender, a força maior é do governo. A força maior do governo, como foi do governo que privatizou essa companhia, o Bem Patrimônio do Estado de Goiás, que a negociação, e Vossa Excelência sabe, João da Luz, que doutor Alcides tinha feito um compromisso com a Caixa Econômica Federal de 1 bilhão e 900 milhões para investimento dentro da CELG e não ia ser privatizada. Mas o governo que ganhou, entrou, derrubou aquilo ali e fez da forma que ele bem entendesse, privatizando e vendendo a empresa por 2 milhões e 300 milhões. Uma parte a Vossa Excelência. Quem foi que pediu?
Só para dar continuidade ao seu discurso, só eu sei o tanto que você luta pelo bem-estar da população com o seu ex-funcionário da CELG. Só para você ter uma ideia, o tanto que você lutou de dia e noite. Eu gostaria, senhor presidente, que segurasse a palavra do orador ali, porque paralelo aí está um pouco meio tumultuado. Então, quero dizer para Vossa Excelência quantas vezes você lutou, foi em Goiânia várias vezes, para não tirar o plantão da ex-CELG daqui de Anápolis. O tanto que nós lutamos naquela época, sabe, quando você era vereador do passado. E hoje está fazendo falta. Tudo que a gente tem que recorrer em Goiânia. A chuva está chovendo aí fora. Não pode um cachorro fazer xixi num poste que dá um blackout na cidade. E nós temos que recorrer ao plantão, que não é daqui, é de Goiânia. Então, parabéns pelo seu discurso. E a luta que você vem lutando aí por esse plantão que tinha que vir para Anápolis novamente. Só isso.
Obrigado, novo vereador. João da Luz.
Vereador João Feitosa, parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento e dizer que é isso mesmo, a Enio, ela errou em dispensar aquele quadro técnico que era qualificado, aquele quadro técnico que era capacitado de resolver os problemas que naquela ocasião, quando nós estávamos na CELG, nós, mesmo em condições precárias de trabalho, de sucateamento da empresa, a gente segurava o taco, dava conta do recado e não deixava os problemas chegarem do jeito que está chegando. Então o senhor tem razão. A Enel precisa de resgatar um quadro técnico capacitado para comandar o sistema e dar conta do recado. Parabéns a Vossa Excelência.
Isso mesmo, nobre vereador. Nélio.
Obrigado, vereador João Feitosa, meu amigo. Quero completar também Vossa Excelência pela fala. Tem sido um debate constante nesta casa, vereador, a respeito da Enel realmente. Eu vejo, eu sempre falei e continuo falando, que isso prova a falta de seriedade que houve nessa compra, nessa venda dessa empresa. Então, essa privatização, na verdade, ela veio para arranjar as coisas. Porque o dinheiro sumiu, a empresa não investiu, e hoje nós estamos vendo algumas melhorias, mas graças à ação que o governador do estado, Ronaldo Caiado, está tendo, botando essa empresa para fazer aquilo que não foi feito no governo passado. Então, eu quero cumprimentar o governador nesse momento aqui por essas atitudes. E pode ter certeza, se ela não melhorar, ela vai perder a concessão aqui no estado de Goiás. Isso é proposta do governador e com certeza. Porque tudo que foi feito no governo passado, infelizmente, foi feito de forma obscura, foi feito de forma que não falta de transparência e onde não se viu aonde foi o dinheiro. O dinheiro veio, se veio, sumiu. Ninguém viu. Obrigado.
Eu que agradeço. Mas assim, por mais que o governo está fazendo, o Ronaldo Caiado, e ele foi um que brigou para não privatizar, mas não deu conta de segurar, porque era ele só, eles não estão dando conta, não estão dando conta. Agora, tem uma bancada federal que está lá, José Nelto, Elias Vaz, que inclusive, ontem eles já estiveram numa reunião com o presidente do Senado, e estão arrumando uma forma para voltar essa concessão para a Eletrobras, para fazer um convênio com a CELG-GT. Eu acredito, nobre vereador, que dentro do trabalho que está sendo feito e da irresponsabilidade, que eles não estão dando conta de fazer com que essa empresa possa ter qualidade de atendimento, principalmente emergencial, eu acredito que eles vão sim perder a concessão. Eu torço, né, para que eles consigam, mas da forma que estão, eles não vão conseguir. eu já estou 90% descrençando a partir do momento que nós lutamos, brigamos para que eles pudessem fazer toda a parte de iluminação do bairro Lusitano. Começou muito bem. O prefeito Roberto Nave, lá nós estivemos, juntamente com o deputado Hamilton, fizemos toda a infraestrutura do bairro, que mais de 56 anos, nunca teve dignidade aquele pessoal lá. Pegaram, começaram num pique bom, saiu uma empresa que estava lá, entrou outra empresa e nós dando todo suporte àquela empresa, levando água, fazendo toda a infraestrutura por determinação do prefeito Roberto Nave. Infelizmente, daqui tem 10 dias que eles sumiram, tiraram todos os transformadores, 17 transformadores, da onde estava alojado, que eu consegui o alojamento para eles, deixaram o bairro e sumiu, e não sabe nem se vai voltar. Aí realmente é complicado. Essa semana estaremos reunidos no gabinete do prefeito, convocamos a diretoria da Enio, tanto a nível de governo, tanto daqui de Anápolis, a superintendência para estar aqui. O prefeito Roberto Naves tem buscado sim resolutividade e a gente tem cobrado, a gente tem acesso lá dentro, e essa semana vamos estar reunidos com toda a diretoria da Enio para buscar solução, em especial aquela comunidade do bairro Lusitano, que está 95% dos postes, dos lançamentos dos cabos, aquela comunidade, e elas precisam sim. Já vai fazer 2 anos, e eu achei que agora, estou voltando a palavra, senhor presidente, achei que agora iria se resolver, mas veio essa decepção deles ter abandonado a obra, e esse ano, já acabando o ano, não sabe se vai. Mas nós vamos resolver sim, por essa casa, por determinação do prefeito Roberto Naves, por clamor daquela comunidade, a gente vai fazer com que eles possam ter dignidade. Senhor presidente, muito obrigado, e vou a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na verdade, o que essa empresa faz com a cidade de Anápolis e com o estado de Goiás é um absurdo. Tive a oportunidade de conversar com o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, aqui no último sábado, a respeito justamente dessa Enel. Há um entendimento jurídico que a cessão da transmissão de energia não é competência do estado, e sim do governo federal. Então, não tem como a Assembleia Legislativa, as câmaras municipais e até os executivos, os prefeitos, resolverem esse problema. Tem que partir do governo federal, segundo o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, que esteve aqui na cidade de Anápolis no último sábado. Então, é lamentável o que nós e toda a população de Anápolis passa com descaso dessa empresa que gere a transmissão de energia na cidade de Anápolis e no estado de Goiás. Na sequência, convido os próximos oradores, o vereador Teles Júnior, que irá dividir o seu tempo por até 5 minutos com o vereador Pedro Mariano. Inicialmente, vereador Teles Júnior.
Quero cumprimentar nessa manhã nosso presidente, a nossa mesa, Mauro Severiano, Thaís, João da Luz, os nobres colegas pares, a imprensa, ouvintes, queridos telespectadores. Nós, semana passada, fomos surpreendidos, Lélia Alvarenga, com uma tragédia que aconteceu na cidade de Paraisópolis. A favela de Paraisópolis. É uma situação onde 9 jovens morreram. Eles estavam em uma diversão e ali teve, com certeza, era um baile funk, e 9 jovens, decorrente a uma verificação, um tumulto que aconteceu, tiveram a sua vida, adolescentes, inclusive a maioria, ceifadas. Isso muito nos preocupa, não, professora Geli, da parte de quem autoria ou de que forma, mas o porquê aquilo aconteceu. Como Nós temos que pensar, como agente político, naquilo que causa esses fatos. E aqui fica uma interrogação com mais essa tragédia. Será que outras tragédias como essa não vão acontecer no país? Porque justamente é decorrência de uma desigualdade social. Para Paraisópolis é o modelo da desigualdade social. E como agentes políticos, nós temos que trabalhar justamente com que essa desigualdade diminua. Nós temos que trabalhar políticas públicas que venham contemplar a juventude, trazendo a elas segurança, oportunidades e assim por diante. E é nesse ato que eu quero parabenizar o Ederson Lopes, o prefeito municipal Roberto Naves, que ontem divulgou a lista de bolsistas do programa graduação, mesmo não sendo uma obrigação dele. Parece que era promessa de campanha, mas independente disso, o apoio de patrocinar que jovens tenham acesso à educação superior, isso faz parte também de ações políticas que venham a diminuir. Não somente isso, mas programas como aprendizagem, a Bolsa Cultura, jovens como esse, que trocam o fuzil, por quê? Ou pelo quê? Pelos instrumentos musicais. Então temos que aumentar os programas que dão acesso aos coral, às bandas de músicas, e aqui em Anápolis nós temos a Lira de Prata, nós temos as orquestras, aumentar as parcerias com as instituições, como as igrejas, escolas que promovem isso. São políticas públicas como essas que vão diminuir as desigualdades sociais. Porque não é motivo o local e dizer assim, ah, mas eram jovens que tinham acesso às drogas. Você vai em eventos de rock lá do Rio de Janeiro, também pode ter esse mesmo tipo. Às vezes aqui no Goiânia, no estacionamento Serra Dourada, grandes eventos que acontecem, tem acesso a isso também. Independente, nós temos que tratar a causa do problema. 9 jovens que morreram em Paraisópolis nos preocupa muito, porque nós temos que continuar trabalhando as políticas públicas que vai atingir e tratar esse jovem como gente, como pessoas. Aconteceu lá, mas amanhã pode acontecer com filhos nossos, pode acontecer conosco. Será que o que, que vai tirar o jovem e o que, que vai diminuir a violência? São programas que vai atingir justamente a periferia, a diminuição como objetivo final da desigualdade social. E aqui fica a nossa consternação às famílias que perderam a vida dos seus filhos, porque pelo histórico propagado, já concluindo, presidente, não eram o histórico de pessoas que tinham ali fichas criminais, mas sim trabalhadores, adolescentes, filhos de pais, de mães, e com certeza isso muito nos preocupou. Obrigado, presidente Leandro.
Obrigado, vereador Telles Júnior. Na sequência, convido o vereador Pedro Mariano, que também usará a tribuna por até 5 minutos.
Senhor presidente, quero agradecer ao vereador Telles, permitir os 5 minutos do tempo dele, por falar. Senhor presidente, eu vim aqui, o Tejo já tinha um do discurso meu, cara da força, né? Mas ontem, Mauro José Severiano, ontem, que eu, o pastor Eders e o vereador Domingo de Paula, tá lá no Renicur com Copacabana, com Vivian Park ali, onde que é o Nova, é o Feirão, né? Ontem estava conversando com a irmã Ana Paula, que é madre lá da... Ela falou que lá era tudo mato. Quando ela viu aquilo ali, a escola, creche. Quem mora ali perto, ela falou, Pedro, dá uma emoção. Mas a emoção mais, Zéda, é que festa organizada é essa? Eu acho que é pouco município que tem uma festa desse. Como diz o Bruno Henrique do Flamengo, está no outro patamar essa festa, coração de Natal, no estado de Goiás, viu, Mauro? Acho que nem a capital não faz uma festa igual essa. O carrinho, as crianças felizes, como diz Jesus, quer vir a mim, seja como uma criança, coração puro, um sorriso, né? E ontem a gente via aquele sorriso das crianças, lá o Domingo de Paula. Aquela felicidade, aquela fila imensa. Eu acho que ontem tinha mais ou menos 600 crianças lá dentro do feirão, aquela fila imensa. O importante, Domingo, é que todo mundo que vai é ter um presente. Quer menina, mulher, é boneca. Menino, homem, é o carrinho e a bola. E não é que tá de sorteio, uns ganham e outros não. Mas é, todos são blindados, que é coração de Natal. Então é feita às crianças. E ali tem a pipoca, algodão doce, né? Tudo gratuito, né? Isso traz uma autoestima para o povo, principalmente para as pessoas que moram naqueles bairros, né? Que muitas vezes não tem muita oportunidade. Naquele momento, Japão tem aquela oportunidade. Então a gente vê a felicidade das crianças. Então, parabenizar a primeira dama, a Viva, que foi idealizadora desse projeto o ano passado, que foi o começo, e hoje é bem aprimorado, mais, certo? Melhor ainda, e que não é só na determinada região, está na programação para mais de 20 locais na cidade de Anápolis, e também incluindo os distritos, já foi 2 atendidos, tem mais 3 atendidos, Zé Fernando. Então, Fernando, Parva, essa é a hora de senhor aí, eu põe. Então, eu fico aqui, ontem foi lá na região que eu moro, né, no Copacabana, no Renicuro, e onde tem eu, o Luzimar, o Alfredo, que mora naquela região, e isso é um prestígio muito bom para aqueles moradores, para as crianças. E ontem, depois, eu fui rezar um terço lá no Copacabana, eu indo com a minha esposa, embora na avenida, aquela, indo os meninos, bairro Paraíso, Mariana com as mães, os meninos todos alegres, certo, Thaís? Tá, como diz, pintinho no lixo, tô a maior felicidade. Isso é bom, a gente vê um sorriso da criança. A criança é a pessoa pura, a criança é sem maldade. E isso, graças a Deus, com a bênção de Deus, a primeira dama, a secretária Elisânia e o prefeito, toda a equipe na organização, os voluntários, funcionários, que à noite eles são voluntários lá, prestando serviço, servindo a população. Isso é importante, para que hoje é no Leblon, e assim vai. E parabéns por esse projeto da primeira-dama, como diz, avalizado pelo prefeito e pela toda a equipe. É só isso que tenho a falar, presidente. Como também moro naquela região, me falo nisso, eu tinha de não deixar passar em branco o que aconteceu ontem. Com Lisboa, a gente tem que comentar, como diz o Mauro, fala, aqui é um lugar parlamentar, mas não de cobrar, mas também de falar algo bom que está acontecendo na cidade. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Lisier José Borges.
Senhor presidente, cumprimento os demais pares, agradeço a concessão do uso da palavra, a imprensa que nos ouve e a população de uma maneira geral que nos assiste e nos ouve. Hoje, senhor presidente, a minha palavra, eu gostaria de voltá-la mais aos nobres vereadores, também quem nos ouve, né, para o bom entendimento dessa questão. Mas gostaria de falar diretamente aos nossos vereadores e gostaria de um momento de atenção de vocês, porque estou falando aqui de um projeto de nossa autoria, que está na pauta hoje aí, para ser discutido e votado. Ele esteve na CCJ. Quem foi indicado para fazer o parecer, votou favorável, depois com vistas, houve uma negativa da Comissão de Constituição e Justiça. O novo vereador, que pegou o projeto em primeira instância, que foi indicado para dar o parecer, ele consultou a Secretaria de Saúde, aonde o diretor de urgência e emergência colocou um extenso relatório falando sobre o assunto. O projeto, ele visa tão somente auxiliar a saúde pública municipal. Ou seja, busca o objetivo principal é desafogar as nossas dependências, principalmente as situações mais graves. Ou seja, UTI, sala vermelha, queimados, uma infinidade. Aonde designa, vou ler apenas o caput do projeto, olha só a palavra que nós usamos aqui, permite a condução de pessoas atendidas pelo serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU, para que direcione para estabelecimento de saúde pública e dá outras providências àqueles que têm planos de saúde. Então, simplesmente aqueles, e também não está obrigando, apenas permitindo. E o diretor de urgência, ele discorre aqui na sua fala, contribuindo a todo momento com o nosso projeto. Ele contribui a todo momento com o nosso projeto. Primeiro ele fala, usa aquele jargão, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Claro, todos nós sabemos disso, né? Agora, os planos de saúde estão aí para contribuir. Pois ele fala o seguinte, usando o artigo 197 da lei que regulamenta o atendimento de urgência, são de relevância política as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor dos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização, controle, devendo sua execução, a execução ser feita diretamente ou através de terceiros, também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Então a própria lei já fala sobre isso. Depois ele fala, estabelece que o médico regulador tem que buscar a melhor resposta possível para o paciente. Então vai falando sobre isso e lá no final, já usando as próprias palavras, que isso aqui tudo ele foi tirado da lei, aí já lá no final ele fala o seguinte, e por esta e outras razões, que esse paciente deve ser garantido seu direito de acesso a um atendimento qualificado, adequado à sua necessidade. Já com enfoque, olha só o que ele fala, vereador Lélio, olha só o que ele fala, com isso que nós já sabemos também, vereador Pastor Elias, já com enfoque na legislação municipal, salienta-se que os municípios possuem competência constitucional para legislar, principalmente sobre assuntos de interesse local, e deve ainda suplementar a legislação, que é o que nós estamos fazendo, federal e estadual, naquilo que couber. E aí ele conclui, de maneira equivocada, portanto, o projeto de lei de autoria do novo vereador esbarra na legislação federal, pois se ele falou que tudo aqui contribui, o projeto está contribuindo a todo momento com a legislação federal. Quando ele tira a competência do médico regulador enquanto autoridade sanitária de tomar a melhor decisão. Olha o que ele fala, tira a competência. Ele não leu o projeto com os olhos que deveria ter lido. Alguém falou para ele que não poderia mexer nas coisas do SAMU, ele acreditou. Aqui, vereador Lélio, não fala que é obrigatório ele atender. Fala o artigo 1º. Vou ler o artigo 1º. As pessoas socorridas pelo atendimento emergencial pelas equipes de socorro, de remoção, serviço de atendimento móvel de SAMU, terão a opção de indicar ao nobre regulador, fala, olha, eu tenho um plano de saúde. Alguém fala, olha, ele precisa de UTI. Leva para o ânima. Leva para o evangélico. Por que tem que ir para a sala vermelha? Esperar o médico depois autorizar, pedir, procurar uma UTI para a pessoa? Imagina um acidentado de moto. Ele cai na rua.
Vereador.
O pessoal de urgência, em nenhum momento vê que houve alguma fratura. Que se tiver fratura, nós temos um hospital de excelência aqui, que é o nosso UANA. É? Mas se ele só esfolou, é caso de queimadura. É caso de queimadura. Nós temos uma retaguarda boa no hospital municipal, mas nós temos um hospital de excelência, que é o hospital de queimadura, que pode atender perfeitamente esse cidadão, com muito mais qualidade, e desocupando o nosso hospital municipal para aqueles que não têm plano de saúde. É essa a essência da lei. E depois, no seu artigo 2º, caberá à equipe de atendimento emergencial, levando em consideração a proximidade, escolher, e com relação à gravidade, escolher o caso mais oportuno. Apresentando qualquer dúvida, isso no seu parágrafo 1º e único, apresentando qualquer dúvida com relação ao diagnóstico, a equipe o encaminhará à rede de referência conveniada. Então não está obrigando a nada, está apenas tentando flexibilizar para que possa desocupar, desobstruir a nossa retaguarda, desobstruir a nossa rede pública, porque nós temos a oportunidade, porque se vai, se você tem plano de saúde, se você vai para a rede pública, depois tem que ter autorização, tem que buscar o SAMU de novo, fazer retrabalho. Então, quer dizer, é uma complicação tremenda. Como seria bonito se o cara, na hora que vai fazer o socorro, Landinho, vou tentar te dar uma parte, quando ele vai fazer o socorro, olha como seria bacana, o senhor tem plano de saúde? Ou pergunta para a família, ele tem plano de saúde? Tem sim, ele tem tal, tem CACI, tem um monte de plano de saúde aí. Olha, então nós vamos levá-lo, o caso dele é mais interessante, nós levar para o Evangelho, vou citar o nome, levar para o ânimo, enfim, para onde ele vai ser melhor atendido e principalmente vai desocupar, porque se consegue uma UTI lá, nós sabemos aqui, nós vivemos no nosso gabinete, todo dia a gente pedindo auxílio para conseguir, não está na nossa alçada legislar sobre isso, pedir isso, mas os gabinetes estão superlotados. Landim, seja breve que eu vou concluir.
Obrigado, vereador. É só para te dar os parabéns, porque esse projeto, eu acho que é um projeto de grande necessidade, principalmente no momento que a saúde está atravessando. Afinal de contas, a rede pública não dá conta de oferecer UTIs para o tanto de pacientes que precisa. Haja visto que tem muitos na fila de espera. E tem gente que tem plano de saúde e está ocupando UTI pública. Então, esse projeto, eu acho que é um projeto de grande envergadura e que vai servir muito para justamente acabar com esse problema, diminuir e oferecer mais vaga na rede pública para quem tem plano de saúde. Obrigado, devolvo a palavra.
Perfeitamente. O senhor entendeu perfeitamente a essência do projeto, o que a gente está querendo com esse projeto. E, finalizando, o vereador não está inventando a roda. O vereador não está inventando a roda. Isso eu fui acionado, fui cobrado por gestores da médicos aqui da cidade que sugeriram esse projeto. E, para minha gratificação, quando fui pesquisar para elaborar o projeto, descobri uma coisa interessante. Aliás, é fundamental, como eu estou dizendo, não saiu da minha cabeça esse projeto. Eu fui acionado, fui cobrado por gente da área, por especialistas, pessoas que estão na área. E olha só o que eu achei aqui na nossa internet. O estado de Santa Catarina, o estado, não é nenhuma cidade lá de Santa Catarina, não. Foi pela Assembleia Legislativa, foi aprovado projeto semelhante. Todo o estado de Santa Catarina trabalha dessa forma. A cidade do Rio de Janeiro, aí a LERJ, da mesma forma, expandiu hoje. Todo o estado do Rio de Janeiro é atendido lá na cidade do Rio de Janeiro, é o Corpo de Bombeiros, mas no restante é feito pelo SAMU. Expandiu para o SAMU e para todo o estado. O estado do Tocantins, da mesma forma. Inclusive Palmas, cara, Petrópolis, Santos, Santander, Botucatu. E agora o mais interessante, vereador Lélio, o senhor que está prestando atenção aqui, olha só, Goiânia já tem coisa semelhante, já tem dispositivo semelhante, está funcionando e funcionando bem. Então, ou seja, Goiânia também, o SAMU pode ouvir o paciente, pode ouvir os parentes do paciente e direcionar para a rede privada, desafogando, que é importante, o projeto, desafogar a rede pública, a porta aberta que nós temos aí para atendimento via SAMU. Então, é isso que nós estamos solicitando aqui, nada mais do que isso. Então, solicita aos nobres pares, que aí, após o entendimento da lei, após essa explicação, se não fui completo, posso falar também nas discussões, se alguém tiver algum questionamento, nós podemos falar sobre isso, mas gostaria da atenção de vocês, e se acharem conveniente, que eu acho que é conveniente, para a cidade, o vereador Dominguinho não está aqui, mas ele fala tanto de defender a cidade, nós estamos aqui buscando defender a cidade, defender a saúde pública do município. Então dá alternativa para desafogar. Gostaria que vocês atentassem, e se possível, se acharem conveniente, se tiverem com esse vereador, votar contra o veto que foi inserido aí na CCJ. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento ao senhor, cumprimento todos os pares. Também cumprimento a
Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, Rádio Manchester, aos nossos internautas, a todos os presentes e também aos nossos colaboradores. Falar um pouquinho a respeito do projeto do nobre colega, vereador Lisier. Depois a gente vai ter um momento de discutir, mas vou dar uma pincelada aqui, vereador. Como a porta do SUS. Hoje, o senhor, para poder entrar numa rede particular e depois retornar para o SUS, é uma dificuldade, porque se torna inconstitucional. Eu não acompanhei o parecer, mas como profissional da saúde, conhecedor da saúde, estou falando juridicamente, gostaria muito que pudesse ser realmente amplo para todos. Estivemos fazendo visita ontem ali no SAMU, e um dos nossos questionamentos, né, pastor Elias, tem o presente pastor Elias, também o Américo, vereadora Geli, era exatamente quanto às nossas ambulâncias do SAMU. Nós temos 4 ambulâncias para atender toda a cidade e toda a região, sendo 2 USB, Unidade Básica de Saúde, quer dizer, são as ambulâncias simples, sem a semi-UTI, e 2 UTIs. Ora, seria interessante se nós tivéssemos ambulância disponível para atender todos. Maravilhoso, esse é o sonho. Mas, infelizmente, é impossível hoje. Pode até ser que no futuro nós consigamos ter aí, quem sabe, 6, 7, 8 ambulâncias, mas hoje a legislação não permite. Porque a legislação, ela fala, a cada 100 mil habitantes, uma ambulância do SAMU, um atendimento do SAMU. Então nós temos aproximadamente 400 mil habitantes, nós só podemos ter aqui, vereador Luzia, 4 ambulâncias. Sendo nós temos hoje 2 semi-UTIs e 2 unidades básicas de saúde, que é as ambulâncias básicas, sem aquela UTI. Então talvez seja por isso que o secretário deu o parecer contrário, pela dificuldade de poder fazer o atendimento.
A parte.
Agora eu dou uma parte, professor, só um instantinho, por gentileza. Porque cada hospital, o Hospital Evangélico, o Ânima, tem já a sua ambulância própria. São entidades particulares. Né? Da mesma forma, se porventura uma ambulância pegar um paciente na rua, mesmo sendo obrigação daquele hospital particular fazer o atendimento, pega um paciente aqui na rua, bota dentro do SAMU e deixa lá num hospital que não tem um convênio, ver se vai ser atendido. Pode até fazer o primeiro socorro, não deixar morrer o paciente, mas vai botar a conta para alguém. Então nós precisamos ter coerência nesse sentido. Muito bacana o projeto do senhor, é bonito, é louvável, mas hoje, infelizmente, a estrutura, o regimento juridicamente não nos permite. Quem sabe futuramente, a nível federal, possamos fazer uma modificação na lei e poder ter mais ambulância disponível para fazer o atendimento tanto público quanto o atendimento privado. Vou passar a palavra a Vossa Excelência, depois retorno aqui.
Vereador, eu pensei ter sido claro, mas não é isso que acontece. Eu acho que tem mais ambulâncias, o SAMU tem mais ambulâncias, mais do que 4 ambulâncias, mas não é essa a questão. Eu ainda falei do retrabalho, do serviço dobrado, porque o paciente vai ser levado, mesmo que ele tenha plano de saúde, ele vai ser levado, se ele for recolhido pelo SAMU, que as unidades particulares têm ambulância, mas eles não têm serviço emergencial. Eventualmente, eles podem até prestar um serviço emergencial, não sei. Mas o que acontece? O SAMU vai direcionar, da mesma forma, vai direcionar para a rede, a rede pública, para o hospital municipal, para a UPA, e depois vai ter que retirar para levar para o particular. É 2 trabalhos, quer dizer, está ocupando ainda mais a rede pública, tanto os leitos quanto o próprio serviço do SAMU. Então, o que o senhor está dizendo aí não procede, não é por aí, muito pelo contrário. É o retrabalho, vai ter que fazer 2 trabalhos, porque vai ter que colocar lá e depois vai ter que retirar. Entendeu? Então, e ocupar os leitos para quem está mais necessitado. Uma vez que o cara tem plano de saúde, a pessoa, o paciente tem plano de saúde. É só isso.
Obrigado, eu até entendo o senhor, entendo o argumento do senhor, é louvável sim, mas nós não temos estrutura. A gente vai deixar um paciente dar assistência para um paciente que tem um plano de saúde, que tem uma uma ambulância específica, particular, para atender. Enquanto, de repente, está dando assistência para esse paciente que tem uma segunda opção. E aquele que está lá sem assistência? E aquele que é do SUS? Vai esperar morrer? Infelizmente, se nós tivéssemos ambulância suficiente, seria interessante, sim. Mas nós tivemos ontem lá, vereador Luzier. São 4 ambulâncias que nós temos, não só para Ná, para toda a região. É muito pouca. Seria interessante se nós tivéssemos mais. Quem sabe uma hora eu posso fazer modificação. Mas a legislação fala em 100 mil habitantes para cada unidade. Então, hoje nós estamos dentro da regra. Vamos lutar para conseguirmos mais aí. Então, é por isso, talvez, não estou defendendo o secretário, não vi o parecer, mas talvez seja baseado nesse critério que ele se manifestou. Mas o motivo principal aqui, senhor presidente, que eu venho a essa tribuna, é também para deixar aqui os meus cumprimentos à PAI, a minha solidariedade a todos os deficientes físicos. Hoje é 3 de dezembro, Dia Internacional do Deficiente Físico. Esse é o meu motivo principal de vir aqui. Foi instituído pela ONU em 1992 com o objetivo de sensibilização da sociedade aos desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência física. Então hoje, diretor especial, a PAI, quero deixar aqui mais uma vez meus cumprimentos à pessoa doutor Hélio, presidente, Nancy, a superintendente, e a todos os colaboradores da PAI, que faz um brilhante trabalho de sensibilidade, de atenção aos deficientes físicos. E dizer que o deficiente físico, ele não é menos capaz e nem mais capaz do que qualquer pessoa normal. Ele pode ter uma deficiência física, de repente, de um braço, de uma perna, mas intelectualmente eles têm as mesmas condições de qualquer um de nós. E vice-versa, mesmo aquele que tem alguma deficiência intelectual, ele consegue desenvolver as suas atividades também, de acordo com aquilo que Deus lhe deu. Quantas pessoas eu estava ontem mesmo acompanhando uma pintora muito famosa, onde ela pinta ali com a boca, vereador Ederson. Que coisa que nenhum de nós, talvez, não teríamos essa habilidade, essa competência. Então é importante a gente se sensibilizar com os nossos deficientes físicos. Eu falo mesmo agora, cuidando do meu pai lá em Goianésia, doutor Marcos Vinícius, qual deixo um abraço, vereador e médico daquela cidade, é deficiente físico e faz um atendimento qualificado, um atendimento humanizado. Então, nós como legisladores, como as autoridades, precisamos defender a todas as pessoas, seja qual for a sua deficiência. Na verdade, se a gente for comparar, todos nós temos uma pequena deficiência, seja de uma forma física, intelectual, todos nós temos as nossas limitações. Temos as nossas qualidades, mas temos as nossas limitações. Um desenvolve uma limitação, um desenvolve uma habilidade para pintura, já o outro já não desenvolve. Um desenvolve uma habilidade para escrever, outro já não desenvolve, vereador João Feitosa. Um Deus dá o dom para usar a sua voz, para cantar, fazer canções, o outro já não canta nada, né, vereador Paulo de Lima? O de repente não faz é espantar em vez de cantar. Então quero que deixar aqui a minha solidariedade a todos os deficientes físicos nesse Dia Internacional do Deficiente Físico. E por último também, senhora presidente, deixar aqui meus cumprimentos a todos os delegados. Quero deixar aqui meu cumprimento especial à delegada Aline, ao delegado Dr. Manuel Manderique, ao delegado Dr. Hélio também. Em nome desses 3 delegados, estendo aos meus cumprimentos a todos os delegados que se fazem, que lutam por toda a sociedade, meus cumprimentos. Sabemos o quanto é difícil, o quanto é árduo a profissão dos senhores e quanto é importante. Deixo aqui os meus cumprimentos e desejando a todos um feliz dia do delegado. Muito obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga.
chamamos o último orador, pastor Ederson Lopes. Enquanto ele aproxima, queremos cumprimentar o Fábio de Souza, agente prisional, Rafael Diogo, também agente prisional, e Paulo Leite, agente prisional, que ilustram a nossa plateia.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nobres vereadores, na pessoa do nosso presidente em exercício, Teles Júnior. Cumprimentar aqui a imprensa que cobre essa sessão, na pessoa do repórter Richelson Xavier. Cumprimentar a população que nos acompanha aqui nessa manhã, seja presencial aqui no plenário da Câmara ou pelos meios de comunicação. Senhor presidente, quero também aproveitar essa data especial, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. E nessa data tão importante, cumprimentar ali as pessoas da CEMED, que prestam relevante serviço aqui ao município de Anápolis, dizer que nós temos alguns projetos, alguns já aprovados e outros tramitando nessa casa, que tem a ver com esse assunto. Nós temos um projeto da preferencialidade em todos os assentos dos ônibus coletivos para as pessoas com deficiência de mobilidade. Aprovamos um projeto que determina que os supermercados e hipermercados, que eles disponibilizem 5% dos carrinhos de compra para as pessoas com deficiência de mobilidade. E temos um projeto que estabelece para que o executivo, em todos os seus eventos públicos, que tenha ali a tradução de Libras, que para que as pessoas com deficiência auditiva elas possam acompanhar aqueles eventos públicos através da tradução em Libras, que é a língua brasileira de sinais. Então são alguns projetos que nós temos para que possamos realmente, na prática, mostrar a importância do reconhecimento, da inclusão das pessoas com algum tipo de deficiência. E temos agora também um requerimento que nós estamos trabalhando junto ali, em frente à Igreja Videira e à Escola Municipal João Luiz de Oliveira, ali na Avenida Xavier de Almeida, onde existe faixa de pedestre e, porém, no canteiro central há um declive ou aclive, dependendo do sentido, muito grande, onde as pessoas com deficiência de mobilidade não têm condição de subir aquela escada. Então nós estamos pedindo para que seja feita uma rampa de acesso. Inclusive estivemos ali com a equipe da Secretaria de Obras para que essa rampa ela possa ser, inclusive, no sentido, no formato de uma espiral, porque não dá para fazer uma rampa única ali naquele local, porque vai continuar sendo a inclinação, né, muito acentuada. Então nós estamos solicitando para que seja feita essa rampa de acesso, para que as pessoas tenham acesso, tanto para atender a Escola Municipal João Luiz Oliveira, quanto para atender as pessoas ali da Igreja Videira, ou todos aqueles que transitarem por aquela localidade. Então eu quero conceder aqui uma parte ao vereador Paulo de Lima, que solicitou aqui antes da nossa fala, para que possa falar sobre esse assunto, que eu quero entrar em outro assunto. Vereador Paulo de Lima.
Obrigado, vereador, líder do nosso prefeito. Eu queria só também desejar aqui um abraço especial a todas as famílias, né, do Dia Internacional do Deficiente, né, que é dia 3/12, né, São Gonorado. É um dia conhecido como Dia Mundial também sobre o deficiente. Então, as famílias, né, um respeito a todas as famílias, pelas vezes pelo sofrimento de ter uma pessoa deficiente na sua família e tudo mais. Então, um abraço especial a todos, que Deus, né, sempre cuide bem dessas pessoas, com certeza Ele está cuidando. Que Deus esteja sempre com essas pessoas, principalmente com os familiares. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Então, essas notícias boas, positivas que nós temos aqui, de projetos não só meus, mas de vários vereadores, né, que tramitam nessa casa e que já foram aprovados para que possa facilitar a vida das pessoas com algum tipo de deficiência. Agora, nem só, vereador Paulo de Lima, de notícias boas se vive, infelizmente, a Câmara Municipal e nos traz aqui essa tribuna. Tem uma notícia lamentável, vereador Pastor Elias, que saiu ontem na imprensa, repercutida hoje, que o Brasil, ele caiu no ranking mundial de educação em matemática, ciências e ele está estagnado no ranking mundial em relação à leitura. Olha o que diz: o Brasil não conseguiu registrar avanços significativos nos últimos 10 anos. Esse relatório é do ano de 2018. Infelizmente, o Brasil não conseguiu registrar avanços significativos no desempenho dos estudantes em leitura, matemática e ciências. E o pior, de 70 países avaliados, o Brasil está entre os 10 piores. Eram avaliados antes, vereador Teles, 60 países. Aumentou para 70. E o Brasil continua entre os 10 piores nesses requisitos de avaliação. Aí eu me pergunto, qual é o investimento que esse governo fez, esse governo que ficou há mais de 10 anos no governo federal, que investimento é esse que eles fizeram na educação do nosso país? Olha a situação vergonhosa que o Brasil se encontra há mais de 10 anos entre os 10 piores avaliados na educação. Nosso presidente Jair Bolsonaro terá muito trabalho, juntamente com o seu ministro da Educação, para tirar o Brasil dessa situação vergonhosa. Então, aumentou-se o investimento na educação e não houve resultados práticos. Está aí, não houve resultados práticos. O que é que nós entendemos disso? Mal investido. Dinheiro mal investido. E eu digo isso, infelizmente, foi investido, na verdade, é na doutrinação, principalmente no ensino fundamental. Cartilhas ensinando e querendo estabelecer ideologia de gênero nas escolas. Eu tenho em casa uma que eu peguei no ano de 2016, para que ninguém falasse que eu estava mentindo, que eles queriam entregar nas escolas e foi impedido. Eu me lembro que essa Casa de Leis, ela se levantou na época do plano municipal da educação e nós não permitimos que algumas situações ali fossem estabelecidas nesse plano. Então, dinheiro mal investido do governo anterior, governo federal, que fez com que o Brasil continuasse nessa situação vergonhosa entre os 10 piores países avaliados pelo PISA. Olha o que diz aqui, mais uma vez, 2/3, olha isso aqui, vereador Valdete, 2/3 dos brasileiros de 15 anos sabem menos que o básico de matemática. 2/3, a grande maioria, sabem menos que o básico de matemática. O que estava se ensinando nas escolas? Que material é esse que estava sendo ensinado no ensino fundamental no nosso país? É preciso mudar radicalmente o material didático. É preciso investir na capacitação dos nossos educadores. Em leitura, vou conceder, vereador Lisier, em leitura, os dados do Brasil apresentam estagnação nos últimos 10 anos. Então é lamentável. É preciso, e esse governo federal atual tem esse desafio pela frente, mudar o material, investir verdadeiramente na educação e não na doutrinação e na capacitação dos educadores. Conceder uma parte ao vereador Lisier José Borges, representando a bancada do PT aqui nessa Casa de Leis, nessa parte.
Não, eu só estou representando a mim mesmo. Mas, de qualquer forma, gostaria só de reforçar a sua palavra e dizer o seguinte, só uma pontuação que o senhor não citou. O senhor citou as pessoas de 15 anos, por isso eu me pronunciei. Quando se começa no ensino fundamental, primeira fase, a coisa começa bem. Quando é responsabilidade dos municípios, as coisas estão indo bem em boa parte do país. Mas quando chega no fundamental médio, que é 6º ano para cima, a coisa chega nessa situação que o senhor está falando aí. Então há um descaso total, que é responsabilidade do Estado, não dos municípios. Estou dizendo que os municípios estão muito bem, não. Mas estou falando que o Estado está muito mal. O Estado simplesmente abandonou a sua responsabilidade com relação à educação, na maioria dos casos. À exceção de Goiás, aí que temos as escolas militares para dar uma contrabalançada nisso aí. Só para fortalecer, que é nessa fase aí que a coisa mais complica, que é onde mais precisamos, é onde está preparando os nossos jovens para ingressar na faculdade, começando o início da carreira aí. Valeu.
Obrigado. Verdade, vereador Zinha, agradeço a participação. Quero encerrar minha fala nesses 40 segundos, parabenizando aqui no dia de hoje a secretária municipal de desenvolvimento social, secretária Elisânia, que faz mais um ano de vida hoje, e parabenizar também a minha mãe. Minha mãe hoje faz aniversário, dia 3 de dezembro, e se diz, né, que não existe nenhuma profissão se não tiver antes um professor. E muito mais, ninguém, nenhum de nós existiria se não tivesse a nossa mãe, né? O instrumento que Deus usa para nos trazer esse mundo. O próprio Deus, quando se fez homem, precisou de uma mulher usar ali Maria para que Jesus viesse ao mundo. Então eu quero parabenizar minha mãe nesse dia, que Deus possa continuar abençoando a vida dela e dizer que eu a amo muito, Romilda Cândida da Silva, minha mãe, que Deus abençoe, um grande abraço. Obrigado a todos, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Também deixo meus cumprimentos aqui aos agentes prisionais, Fábio, Paulo e o Rafael. Sejam bem-vindos aí à nossa sessão ordinária. Cumprimentar também o ex-prefeito de Jaraguá, meu amigo Lineu Olímpio, assessor do governador Ronaldo Caiado, correligionário, PTBista, seja bem-vindo aqui a esta Casa de Leis. Meu amigo, né, PTBista, depois você me conta como é que vai ficar o PTB. Grande abraço. Não havendo mais inscritos no Grande Expediente, encerro o espaço do Grande Expediente e solicito o vereador Telly Júnior que faça a aferição do quórum para abertura da ordem do dia.
Vereador Paulo de Lima, vereador João da Luz, vereador Luiz Lacerda, vereadora Thaís, vereador Pedro Mariano, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Américo, vereador Valdete, vereador Lizier Borges, vereador Luzimar Silva, vereador Alfredo Landim, vereadora professora Geli, vereador Wederson Lopes, vereador Fernando Paiva, vereador Elias Ferreira, vereador Deusmar Japão, vereador Lélio Alvarenga. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Vereador João Feitosa, vereador Jean Carlos, vereador Domingos Paulo também estão presentes na sessão. Também vereador Mauro Severiano. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E já passo a palavra à nossa secretária em exercício, Thaís Souza, para deliberação dos projetos em pauta.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 173 de 2019 do vereador João Feitosa, que institui a campanha educativa permanente Pipa Sem Morte, acrescenta o parágrafo único no artigo 1º da lei 3.576 de 3 de outubro de 2011 e da outras providências.
O projeto de lei ordinária 173 de 2019 está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segunda votação. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária 182 de 2019 do vereador Alfredo Landim institui a Semana Municipal de Conscientização sobre a Depressão Infanto-Juvenil, que será realizada na última semana do mês de outubro de cada ano, no âmbito do município de Anápolis.
O projeto de lei ordinária 182 de 2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segunda votação. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária 193 de 2019, do vereador Lizier José Borges, que nomina como Praça Nossa Senhora das Graças a rotatória existente na Avenida Gomes de Souza Ramos, com a Avenida Miguel Abraão Dibe, no bairro Setor Sul Jamil Miguel, e da outras providências.
O projeto 193 de 2019, de autoria do vereador Lizier José Borges, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segunda votação. Palavra com a secretária.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 223 de 2019 do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão anapolino ao senhor José Arlian Elias e determina outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Pedro Mariano está em discussão.
Senhor presidente, discutindo o projeto...
Com a palavra, o autor, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, José Alivan, ele é dono daquele jornal Sol Nascente, que você vê circulando aqui, na Câmara Municipal, na Prefeitura. Ele é um empresário, ele é lá da minha terra natal, minha terra São Francisco de Goiás, certo? E ele, muito tempo, ele sequer esse título cidadão me impediu, e outras pessoas também, o poeta Antônio Fernandes de Oliveira também me solicitou. Então eu estou entrando com esse projeto e que eu estou identificando quem é o Zé Livan. É o proprietário do Sol Nascente, né? Da rádio, faz parte da imprensa também, Ana Paulina, e esse jornal circula aí no estado, aí, em várias cidades do estado de Goiás, na capital. Então eu peço aos novos colegas vereadores que dê esse voto de confiança da propositura do vereador Pedro Mariano ao Zé Livan. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. O projeto ainda está em discussão. Em votação. Votação nominal. Vereador Alfredo Landim. Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Domingos Paula. Vereador favorável. Vereador Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável, presidente.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável. Vereador Lélio Alvarenga.
Favor, presidente.
Vereador Lisier José Borges. Vereador vice-presidente Luiz Lacerda.
Favor, presidente.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereadora Professora Geli. Vereador Mauro Severiano. Vereador Paulo de Lima. Vereador autor do projeto Pedro Mariano.
Eu voto com o autor do projeto, senhor presidente.
Vereador Tele Júnior.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes.
Favorável, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Com 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto de decreto legislativo está aprovado. Palavra com a secretária em exercício.
Projeto de decreto legislativo 224 de 2019 do vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre a concessão de outorga de título benemérito a Paulo Henrique Rodrigues Pereira e determina outras providências. Constituição de Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto de decreto legislativo 224-2019, de autoria do vereador Luzimar Silva, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Deusmar Japão.
Acompanha o Américo.
Domingos Paula. Domingos vota favorável. Vereador Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
A favor, Paulo Henrique.
Vereador João da Luz.
Favorável, presidente.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Fernando Paiva.
Favorável.
Leandro Ribeiro vota favorável. Vereador Lélio Varenga.
A favor, presidente.
Lisier José Borges.
Favorável.
Luiz Lacerda.
A favor, presidente.
Autor Luzimar Silva.
Favor, senhor presidente.
Professora Geli.
Favorável.
Paulo de Lima. Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Tele Júnior.
Favorável, presidente.
Thaís Souza.
Favorável.
Valdete Fernandes.
Favorável, presidente.
O Ederson Lopes. Com 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra com a secretária.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 218 de 2019 do prefeito municipal, que institui o programa voluntário de coração, a comenda voluntária de coração e dá outras providências. Constituição, Justiça, Assistência Social, Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 218 de 2019 de autoria do Executivo está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, o projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária 147 de 2019 do vereador Lisier José Borges, que permite a condução de pessoas atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU para estabelecimentos de saúde privados e da outras providências. Constituição de Justiça contrária ao projeto. a um pedido de vistas do vereador Domingos de Paula.
Vistas concedidas ao vereador Domingos de Paula. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária 191 de 2019, do vereador João da Luz, que cria o selo de certificação e qualidade frente aos trabalhos realizados pelos artesãos credenciados no município de Anápolis e da outras providências. Constituição, Justiça, Educação, Cultura, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 191 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, o autor.
Eu gostaria de pedir o apoio dos novos vereadores para esse projeto, porque ele vai dar o quê? Vai reconhecer e vai qualificar melhor ainda o trabalho que os artesãos fazem. O município, podendo certificar, criando esse selo, com certeza esses produtos poderão ser vendidos, viu, Teles? Você que é empreendedor, ele poderá ser vendido com maior qualidade para as regiões, para as outras cidades, até mesmo para o Brasil, poder estar fazendo essa transação de comércio aí, e o município reconhecendo de fato a qualidade. Só um detalhe, todos os artesãos, sem exceção, eles poderão ter acesso ao selo, não só os credenciados, porque os credenciados ele limita. Essa ementa aqui, ela ficou diferente da proposta original do projeto. Não é só os credenciados, não. São todos os artesãos que podem solicitar esse selo de qualidade junto à Secretaria de Cultura. Inclusive, a nossa secretária Eva, ela foi uma das que ajudou na confecção, na compilação desse projeto de lei, que com certeza vai contribuir para o trabalho que os artesãos já fazem e fazem bem na nossa cidade. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra à secretária em exercício para leitura e votação de moções e indicações.
Moção de aplauso do vereador Fernando Paiva ao diretor e agente de segurança prisional do Presídio Estadual de Anápolis. Aos senhores Alexandre Caliço Sabag, Anderson Augusto Martins Silva, Andréa Ferreira Costa, Antônio Garcia de Paulo Neto, Bruno Henrique da Silva Lopes, Caio César Oliveira de Araújo, Carlos Rodrigo Pitanga, Carmesino da Silva Lima, Cindy Moreira Reis, Kleber de Matos Camargo, Kleberson Mendes do Prado, Cleito Evangelista Neres, Davi Ferreira Silva, Edineu Alves Magalhães, Eduardo Carneiro Neves, Hélder Elias Ferreira, Fábio de Souza Oliveira, François Bati, Fábio Costa Faria, Gabriel Ribeiro de Oliveira, Graziela Vaz da Costa, Michael Vitor Rodrigues Barbosa, Maxilano José de Lima, Michel Pereira dos Reis, Paulo Leite de Moraes Júnior, Rafael Diogo de Jesus, Rafael dos Santos Vieira, Renato Garcia Cardoso, Roberto Luiz Lourenço da Silva, Vandeir Martins de Rezende, Wesley Neres de Carvalho. A outra moção também de pesar dos vereadores Leandro Ribeiro e Jean Carlos, a família do advogado do Dr. Fabrício Luiz Amaral, falecido nas primeiras horas do dia 3 de dezembro do corrente ano. São essas as moções, senhor presidente.
As moções lidas estão em discussão.
Discutindo, senhor.
Com a palavra, vereador Fernando Paiva.
Senhor presidente, eu quero aqui com essa moção de aplauso reconhecer o trabalho dos agentes penitenciários, e quero desde já, como já foi citado aqui, registrar a presença do Paulo Leite, do Fábio e do Rafael. Como já foi lido pela secretária, os nomes eu não vou repetir aqui, mas é uma homenagem, esses agentes, essa força de segurança, por não estarem nas ruas como as demais forças de segurança, eles não têm o reconhecimento da população como os demais. Então eu quero aqui fazer justiça com essa moção e peço aos nobres pares que me acompanhem aí, por favor. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. As moções ainda estão em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Pastor Elias Ferreira, na sequência, Jean Carlos.
Senhor presidente, eu quero aqui também dar meus parabéns a nosso nobre colega Fernando Paiva, por trazer esta casa, o reconhecimento dos três agentes que estão aqui e os demais que vão ser homenageados pelo trabalho prestado. Como presidente da Frente Parlamentar de Segurança desta Câmara Municipal, tem sim o nosso reconhecimento pelo brilhante trabalho que eles têm prestado aos presídios. Parabéns aos agentes, parabéns ao colega Fernando Paiva. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Querendo aí registrar com pesar, né, o falecimento do nosso colega, doutor Fabrício Luiz Amaral. Pegou a nós todos de surpresa, jovem ainda, né, e em vigor aí da sua saúde. Lamentável, né? Eu ouvi no rádio hoje, o doutor Fabrício, tive com ele recentemente, no evento da OAB, o encontrei. Aparentemente gozava de plena saúde, tranquilo, como sempre. Fica aí o pesar, ainda jovem, eu creio que da minha idade, parece 40 e poucos anos. Fomos contemporâneos no Colégio Galileu. E fica aí realmente lamentar. E que Deus conforte os familiares, né? O seu pai, o Dalmo, o Dalmin, o doutor, médico, irmão dele também, que me falha aqui a memória. E que a gente fica até consternado aí realmente. Que Deus conforte a todos e dê um bom lugar para ele.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o vereador Fernando Paiva pela propositura de poder aplaudir esses guerreiros que são os nossos agentes. Eu quero, nesta manhã, cumprimentar aqui presente o Paulo Leite, que é o chefe da equipe, Fábio de Souza, plantonista, Rafael Diogo, também plantonista, e também cumprimentar também o Max, faz parte da direção do Presídio Novo ali. Em nome dos senhores, cumprimentar os demais homenageados e também a todos os nossos agentes prisionais do nosso estado de Goiás, mas de forma especial aos nossos homenageados aqui da cidade de Anápolis. Parabéns, vereador Fernando Paiva, por reconhecer o grande trabalho valioso que os nossos colegas fazem aqui para nós, aqui trazendo segurança para a população anapolina. Parabéns e contem com esta casa sempre em aplaudi-los mais do que é merecido. Devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado. Eu também quero parabenizar o Fernando, viu, Fernando? Por essa atitude, que é essa classe aí, ô Fernando, não é para qualquer um não, viu? Com a gente, eu vou te contar. Eu acho que é uma profissão muito árdua. Por onde está, mexendo, com quem está, você entendeu? Então, eu parabenizo eles e todos que Deus também ajuda eles nessa questão dessa profissão sua. Parabéns a vocês, garoto.
Obrigado, Valdete Fernandes. Na sequência, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, também parabenizar aqui os agentes prisionais, na pessoa do Paulo Leite, Fábio de Souza, Rafael Diogo, reconhecer o trabalho de vocês, a importância do trabalho que vocês prestam e, como disse bem o vereador Fernando, muitas vezes estão ali escondidos, né? A sociedade não está vendo, mas vocês estão garantindo a segurança da sociedade, então vocês têm todo o nosso reconhecimento. E prestar aqui as condolências à família do doutor Fabrício. O doutor Fabrício, ele começou a fazer engenharia antes dele se formar em direito, né? Estudamos juntos na faculdade, mas logo ele seguiu ali, né, a sua vocação e abandonou ali a engenharia e foi para o direito, onde, né, formou-se e exerceu com bastante sucesso. Então, prestar essa homenagem à família, né, as nossas condolências, nossos sentimentos, que Deus possa fortalecer, consolar a todos os familiares do doutor Fabrício, pessoa que eu gostava muito, uma pessoa muito educada, muito fina, pessoa de fácil trato, e que nós lamentamos profundamente a perda dele nesse dia de hoje. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Também quero exaltar aqui a importância dos agentes prisionais, o trabalho deles, que é relevante para a segurança daqueles que estão ali, né, reeducando, e também para a sociedade de forma geral. Eles estão ali à frente da batalha, literalmente, e merece o respeito, merece os cumprimentos dessa Casa de Leis. E também prestar aqui minhas condolências à família do Dr. Fabrício, dizer que uma pessoa atuante aí no nosso meio e uma partida muito precoce. E que Deus possa consolar aí todos os familiares, amigos, e que Deus possa fazer esse presente nessa família neste momento de grande dor. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Também quero discutir as duas moções. Quero parabenizar o vereador Fernando Paiva por essa brilhante iniciativa. Nós sabemos que o trabalho dos agentes prisionais é de alta periculosidade, colocam a sua vida em risco a todo momento, e aqui em Anápolis eles fazem um excelente trabalho. Então, levem aos demais agentes, Fábio, Paulo, o Rafael, o nosso reconhecimento pelo excelente trabalho que vocês fazem aqui nos presídios da cidade de Anápolis. Nós temos o presídio e a cadeia pública. Então, leve aí o reconhecimento do Poder Legislativo aos demais agentes prisionais. Eu tive a oportunidade de contribuir há um tempo atrás, disponibilizando, doando alguns rádios para que vocês melhorassem a comunicação durante o trabalho. Também a respeito da moção de pesar do Dr. Fabrício Luiz Amaral, companheiro, amigo, né, contemporâneo, como o vereador Jean colocou, assina essa moção de pesar o vereador Leandro Ribeiro, Jean Carlos e a vereadora Thaís Souza. Né, o Dr. Dalmo, ontem estive com ele no Hospital Evangélico e ele já demonstrava preocupação com seu irmão, que estava na UTI. Também estou com o pai hospitalizado, então encontramos no hospital e ele já me dava a notícia do Dr. Fabrício hospitalizado. Então, leve aí o sentimento, né, de todos os pares aqui desta casa, que Deus conforte o coração, né, de toda a família. O Dr. Fabrício, um jovem, né, que nos deixou muito cedo. Na sequência, as moções estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Peço gentileza à secretária que faça a leitura dos requerimentos.
O vereador Fernando vai nos auxiliar aqui lendo os requerimentos, presidente.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer junto a... requerimento... seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que seja concedido aos proprietários dos imóveis do Novo Paraíso as escrituras para o título definitivo de propriedade. Requerimento do vereador Pastor Elias, que requer junto à Secretaria de Educação, Secretaria de Obras, atenção ao pedido da reforma predial da Escola Municipal Ayrton Senna da Silva, conjunto Filósofo Machado. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que requer junto à Secretaria de Obras, solicitar o serviço de troca de lâmpadas no seguinte endereço. Número do poste 023-445, 023-433, na rua Belmiro César, número 33, na Vila Brasil. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Benevides de Carvalho, no centro. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua 22, no Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Goiás, na Vila Fabril. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua 14, na Vila União. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua SW4, na Vila Norte. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua NS3, na Vila Norte. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Pacaembu, na Vila Mariana. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua Argentina com a rua Turquia, no bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer autorização para sessão solene para entrega de moção de aplauso a ser realizada no dia 6 de dezembro do ano corrente, às 8 horas, no plenário Teotônio Vilela, em homenagem ao tricampeonato da PAI, Melhores ONGs. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer, junto à Secretaria de Obras, serviço de abertura de boca de lobo em toda a extensão da rua Argentina, entre a rua França e a rua 27, no bairro Boa Vista.
Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Turquia com a rua Paraguai, no bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer junto à Secretaria de Obras, realização de serviço tapa-buraco em toda a extensão da rua Turquia, no bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer junto à Secretaria de Obras, abertura de boca de lobo na rua França, entre a rua Argentina e rua Paraguai, na Boa Vista. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer junto à Secretaria de Obras, substituição da boca de lobo na Avenida Brasil Norte, 1675, no centro. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Avenida Brasil Norte, 1675, centro. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer junto à Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência Social, solicitando que seja encaminhado em caráter de urgência relatório contendo os valores mensais referentes ao ano corrente dos repasses dos municípios pactuados da Regional Pirineus com a cidade de Anápolis. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer junto à Secretaria de Obras, realização de serviço tapa-buracos na rua Inglaterra, 445, Vila Santa Isabel. Requerimento do vereador Teles Júnior, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente, manutenção e limpeza do Morro da Capuava, em geral, que se localiza no bairro Bom Sucesso. Requerimento do vereador Teles Júnior, que requer junto à Secretaria de Obras, serviços urbanos, serviço tapa-buraco na rua IP, quadra F, lote 4, no bairro Jardim Santana. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, que requer junto ao CMTT, estudo técnico a respeito da viabilidade de lombofaixa na Avenida Cantor Senhorzinho com a Avenida Mirage, bairro Polo Centro. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, que requer junto à Secretaria de Saúde implantação em todo o sistema de saúde pública do município, inclusive nas unidades móveis do SAMU, do aparelho de ultrassonografia portátil. E por último, requerimento do vereador Valdete Fernandes, que requer junto à Secretaria de Obras Serviço tapa-buraco na rua Pedro Tonellini, quadra D, lote 16, no Calistolândia. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Os requerimentos lidos estão em discussão. Inicialmente, vereador Teles Júnior.
Presidente, pedindo aí ao executivo, também especificamente ao secretário Jackson Charles, Meio Ambiente, a manutenção da limpeza, a poda ali do Morro da Capoava. Um local muito frequentado por todos os cristãos, né, tanto evangélicos como católicos, pessoas que fazem ali as suas meditações, reflexões, orações, campanhas. A parte da iluminação, principalmente a parte noturna, porque ali é diariamente, é todo momento. Então, você vai 3 da tarde, tem pessoas, mas você vai 3 da manhã, também tem pessoas, né? Então, com certeza, é um local que não pode faltar a manutenção, não pode ficar esquecido. E a gente sabe que o período chuvoso acaba que o crescimento da grama é grande, mas é um local que precisa de ter essa atenção. Então, eu peço aqui essa atenção a esse requerimento que estamos aprovando de manutenção do Morro da Capoava. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, nós apresentamos um requerimento a esta casa, em nome da Comissão de Saúde, exatamente a respeito dos valores repassados dos municípios pactuados com o município de Anápolis. Desde 2017, nós viemos solicitando, e agora nós fizemos em forma de requerimento. Nós não sabemos, pelo menos essa casa, a Comissão de Saúde, não sabe o quanto é repassado, se são repassados cada município. Nós vivemos aqui brigando por uma saúde melhor do município, nós precisamos saber quais são os municípios que estão passando, para que nós possamos dar uma melhor saúde para as pessoas que utilizam a saúde pública do município. Então a intenção, na verdade, da Comissão de Saúde é que a gente pode obter esses dados e a partir desses dados tomar as outras providências necessárias. De comunicar aos municípios que estão repassando, por que estão repassando, para que nós possamos realmente cumprir. Não adianta você ficar fazendo Anápolis, ficar absorvendo todos os seus municípios e na hora de receber os repasses, não são repassados. Na hora que o Ministério da Saúde repassa, passa para o município lá e na hora de prestar o serviço que empresta a cidade de Anápolis. Então, quando nós fizemos esse levantamento, nós tivemos esse estabelecimento aí, nós não teríamos condições de fazer realmente uma saúde de qualidade. Então, esse é o objetivo da gente poder pegar, fazer esse levantamento. E a partir desse levantamento de quanto está recebendo, quanto está entrando, nós possamos aí gerenciar de maneira mais precisa os recursos para a saúde do município. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade e vou a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Solicitou o uso da palavra pela liderança do PDT, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Presidente, eu não podia deixar aqui também de registrar e parabenizar a nossa secretária Elisânia, não só pelo aniversário dela, viu, Lélio? Mas também pelo imenso trabalho que essa mulher está fazendo à frente da secretaria. Viu, com toda honestidade, a gente, como se diz, foi trocada a secretária, e ela está cumprindo um papel, surpreendendo muita gente ali naquela área. Parabéns, Elisânia. Também já fiz também um agradecimento, parabenizei os agentes já prisional pelo belo trabalho que também faz naquele departamento deles ali. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Vossa Excelência abriu mão da fala. Então, sem mais nada a ser tratado, declaro encerrado o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações. Agora, nas comunicações, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Na verdade, é só para a gente poder aqui convidar os nobres pares para sexta-feira agora, às 8 horas da manhã aqui no plenário, convidar a todos os pares, a população que está nos acompanhando, nos ouvindo nesse momento, para a entrega de moção de aplauso à PAI, aproveitando esse Dia Internacional do Deficiente Físico, a PAI que faz tão bem, acolhe tão bem esses nossos irmãos, esses nossos cidadãos também, que têm o mesmo direito que todos nós temos, e aproveitar também para convidar mais uma vez a todos os nossos pares para estar aqui 8 horas da manhã, para que nós possamos aqui fazer a entrega dessa moção de aplausos pelo tricampeonato das 100 melhores ONGs do Brasil. Então, mais uma vez, é um motivo de orgulho para nós apaianos, para nós anapolinos, para nós goianos. Temos aqui na nossa cidade de Anápolis uma entidade tão séria que cumpre seu papel social, seu papel humanizado, mas, acima de tudo, seu papel assistencial às pessoas que ali procuram e necessitam dessa instituição. Então, faço aqui mais uma vez um apelo para todos os pares, nessa sexta-feira, 8 horas da manhã, aqui no plenário, possamos estar aqui para fazer a entrega desta moção de aplauso pelo tricampeonato da APAI entre as 100 melhores ONGs do nosso país. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Quero convocar os vereadores que fazem parte da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, para permanecerem no plenário para que a gente possa ter uma reunião de uma sessão convocada pela presidente vereadora Thaís Souza. Sem mais nada a ser tratado, declaro encerrada a sessão ordinária do dia. Sob a proteção de Deus, agradeço os ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam pelo Canal 10 e Web TV. Se Deus quiser, até amanhã, dia 4 de dezembro, na próxima sessão, em horário regimental.